A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2266. O poder de Jesus sobre a morte. Parte 2. Abram comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Estamos continuando nosso estudo dos versículos 18 ao 26. Mateus 9, versículos 18 a 26. E nós intitulamos essa sessão de O poder de Jesus sobre a morte. Nada é mais maravilhoso para nós do que saber que Cristo venceu a morte. O escritor de Hebreus nos fala que Jesus veio para destruir aquele que tinha o poder sobre a morte. E como resultado disso, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Em outras palavras, o escritor diz que homens vivem suas vidas inteiras estando sujeitos à escravidão do medo da morte. Mas Cristo veio livrá-los desse medo. Morte é o espectro que assombra a vida de todos. Quanto mais você vive, mais inevitável fica seu futuro. Saber que Cristo conquistou a morte nos dá uma alegria tremenda. Mas para a grande maioria das pessoas, elas não têm esse conhecimento e elas temem a morte. Eu acho que em minha vida, o homem que mais tinha sua vida em ordem, o homem que pelo espectro do estilo de vida do mundo, das religiões do mundo, por toda demonstração de popularidade e mídia e todas essas coisas, o homem que mais se sobressai, pelo menos na minha vida, que pelo menos o mundo acha que ele tinha tudo no jeito, foi Mahatma Gandhi. Parecia estar em paz, parecia ter uma tranquilidade de alma absoluta, parecia não conhecer o medo. 15 anos antes da morte de Gandhi, ele escreveu isso. Devo lhe dizer com toda a humildade que o hinduísmo, como eu conheço completamente, satisfaz minha alma, enche o meu ser todo, e eu encontro consolo nos Bhagavads e no Upanishads, que eu sinto falta até mesmo no Sermão do Monte. Completamente em paz, completamente confortável com seu hinduísmo, pouco tempo antes de sua morte ele escreveu isso. Meus dias estão contados, não devo viver por mais tempo, talvez um ano ou pouco mais do que isso. Pela primeira vez em 50 anos, eu me encontro num pântano de desânimo. Só como uma nota de rodapé. É interessante. Ele talvez estivesse lendo o livro Peregrino. Depois ele disse isso. Tudo em mim são trevas, e eu estou desesperadamente orando por luz. Até o Mahatma Gandhi, que parecia ter tudo no jeito, quando ele começou a se deparar com a inevitável morte, ele viu tudo desmoronar. Pessoas fazem coisas engraçadas quando pensam sobre a morte, por causa do medo. Um homem, eu li sobre ele recentemente, um relojoeiro turco, decidiu que ele queria construir uma cova especial com uma janela de 20 centímetros em cima, e ele planejava instalar um botão elétrico, um alarme dentro da cova, porque caso ele fosse enterrado vivo, por engano, ele poderia apertar o botão e chamar os guardas do cemitério. Ele também planejava ter uma lâmpada lá dentro e ele instruiu aos que fossem enterrá-lo que eles deixassem a luz acesa por 7 dias. E depois disso, se ele realmente estivesse morto, eles poderiam apagar a luz. No Brasil, um arquiteto planejou um prédio de 39 andares que vai servir de cemitério. Tem muitos prédios altos assim no Brasil. A maioria deles tem gente viva dentro. Mas esse vai ter cadáveres dentro, com uma capacidade de 147 mil corpos. Há um helicóptero para que os corpos cheguem de forma rápida. Terá 2 igrejas e 21 capelas e camas confortáveis para os amigos enlutados. Também vai ter música de fundo, calma e sombria, sendo tocada 24 horas por dia. Isso é para lidar com um problema de enterro absurdo nas porções lotadas do Brasil. Você sabia que a Grã-Bretanha foi o primeiro país a ter mais cremações do que enterros? Eles estão lidando com o fato de que não tem mais onde colocar os corpos. No Japão, as covas são tão lotadas que você só tem uma cova garantida se você é da família imperial. A Rússia tem o maior cemitério do mundo. Lá existe um cemitério que tem 500 mil corpos. Eles acabaram de construir um mausoléu em San Diego. Naquele mausoléu, eles têm espaço para 70 mil corpos. E, adjacente a ele, eles têm um jardim. E dentro desse jardim existe uma réplica do túmulo do jardim em Jerusalém, onde eles acreditam que foi o túmulo de onde Jesus ressuscitou. Do lado daquele mausoléu vai ter essa réplica. Vai estar vazia e a porta sempre aberta para que você possa saber que o túmulo de Jesus está vazio. E a mensagem é que em todos aqueles outros túmulos, onde estão deitados alguns que o conhecem, um dia vão estar vazios também. No entanto, a terra está toda furada com covas. Elas estão embaixo e em cima. Estão por todo lado. A morte paira sobre a vida de cada indivíduo. Como é maravilhoso perceber, então, que Jesus veio para conquistar a morte. Se você olhar em João, capítulo 5, esse provavelmente é o melhor lugar para começar a focar nesse assunto, apesar de que poderíamos usar muitas passagens. Só escutem alguns versículos de João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. No capítulo 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em outras palavras, Jesus dizia ter o poder sobre a morte. Ele disse, o Pai tem poder sobre a morte e ele tem me dado o poder sobre a morte. Ele também falou, porque eu vivo, você também viverá. Agora, o trabalho do Messias era de conquistar a morte, remover o medo da morte. E como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, para retirar o aguilhão da morte e a vitória do túmulo, o Messias viria. No final, o Messias traria um estado eterno, dizem Apocalipse 21:4, onde a morte já não existirá. O Messias iria conquistar a morte. Se isso é verdade, então qualquer um que diz ser o Messias deveria demonstrar seu poder sobre a morte, não é? Olhem comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 5. João Batista estava curioso para saber se Jesus realmente era o Messias, o filho de Davi, o prometido. E então João enviou alguns de seus discípulos para descobrir. E no versículo 23 de Mateus 11 diz, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Você é o Messias? Você é o prometido? Você é aquele que João Batista tem anunciado? E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E o que são essas coisas? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são, o quê? Ressuscitados. Credenciais messiânicas. É assim que nós sabemos que ele é o rei. Agora, Mateus quer que nós entendamos isso. Então, nos capítulos 8 e 9, Mateus tem nos apresentado o poder miraculoso do Messias. Ele tem nos mostrado que Jesus tinha o poder sobre a doença no capítulo 8, versículos 1 a 17. Ele tem nos mostrado que ele tinha o poder sobre as desordens físicas, espirituais e morais no capítulo 8, versículo 23 até o capítulo 9, versículo 17. E agora no capítulo 9, 18 até o versículo 35, ele nos mostra que Jesus tem o poder sobre a morte. Doença, desordem e morte. Ele pode dar visão aos cegos, ele pode fazer o surdo escutar, ele pode fazer o mudo falar, ele pode levantar alguém dos mortos, e aí está a credencial do Messias. Ele pode fazer, como uma prévia, o que ele vai fazer em seu reino e por toda a eternidade. Agora, em nosso texto, começando no versículo 18, nós focamos em seu poder sobre a morte, o maior inimigo. E existem três milagres aqui. O primeiro é a ressurreição de uma menina dos mortos. O segundo foi dar visão a olhos cegos. E o terceiro, dar voz ao mudo. De alguma forma, todos esses milagres ilustram seu poder sobre a morte. Em um caso, ele dá fala a uma voz morta. Em outro, visão a olhos mortos. E então, englobando tudo isso, ele não só consegue ressuscitar partes do corpo que morreram, mas o corpo inteiro, como ele fez com a menininha. Agora, como nós dissemos duas semanas atrás, quando começamos nosso estudo dos versículos 18 ao 26, não queremos só focar no milagre em si da ressurreição, mas queremos ver Jesus, porque iremos aprender como ele trabalhava com as pessoas. Não estamos só vendo os fatores envolvidos em seu poder como Deus manifesto, mas nós também vemos o carinho dele quando ele trabalha com pessoas. E isso nos torna abundantemente claro quando nós olhamos para esta passagem. Agora, vamos revisar rapidamente o padrão de Jesus em lidar com as pessoas. E esse é o esboço que queremos seguir. Primeiramente, Jesus era acessível. Versículo 18. Veja como começa. Enquanto estas coisas lhes dizia... Vamos parar por aqui. Você lembra da última vez que conversamos? Nós falamos que Jesus estava ocupado conversando com os fariseus, os seguidores de João Batista. Por todo lugar que ele ia, tinha uma multidão rodeando-o. Ele estava sempre no meio de uma multidão, sempre rodeado por pessoas. Nós vemos isso em todo o livro de Mateus. Voltando para o capítulo 4, por exemplo, versículo 25, e lá diz, numerosas multidões o seguiam. E depois chegamos no capítulo 8, versículo 1, e lá diz, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E depois, no capítulo 12, versículo 15, muitos o seguiram. E você pode ir até o capítulo 19, e no segundo versículo ali diz, seguiram-no muitas multidões. E no capítulo 20, versículo 29, uma grande multidão o acompanhava. E no capítulo 21, versículo 8, uma grande multidão o seguia. Em outras palavras, sua vida inteira estava acessível às pessoas, respondendo perguntas, atendendo necessidades, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios. Esse é um princípio maravilhoso, pessoal. Deus é acessível. Ele está aqui. Ele pode ser encontrado. Ele pode ser buscado. Ele não é o Deus dos pagãos. Ele não é um Deus cujo povo não consegue achá-lo. E o Deus daquele povo do Antigo Testamento, que o profeta disse, talvez ele está de férias, talvez esteja dormindo, vocês deveriam gritar mais alto para acordá-lo. Nosso Deus não é assim. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, e ele era Deus encarnado, Deus se tornou acessível. Em segundo lugar, ele não é só acessível. Ele está disponível. E nós saímos da multidão para o indivíduo, no versículo 18. Lá diz, um chefe aproximando-se, um homem saiu da multidão, e depois no versículo 20, e eis que uma mulher, saindo daquela massa de tudo, o foco está em um homem e numa mulher, um indivíduo. Ele não é só acessível, isto é, você pode estar presente em seus encontros. Ele está disponível. Você pode confrontá-lo individualmente. E você pode entrar na vida dele e ele na sua vida. Ele veio para as pessoas individualmente. Ele tocou no leproso. Ele foi para a casa de um centurião que tinha um servo paralítico. Ele tocou numa mulher com febre. E ele lidou com um homem possesso por demônios. Ele curou um paralítico. E aqui ele conhece um pai que tem uma filha que está morrendo. E uma mulher com uma hemorragia severa. Ele sempre está disponível para os indivíduos. E existem duas coisas que esta disponibilidade envolve. Uma é a necessidade e a outra é fé. Onde quer que tenha uma profunda necessidade, onde tiver grande fé, ele está disponível. Vejam o versículo 18. Lá diz, um chefe aproximando-se, e os outros evangelhos nos dizem que ele era o chefe da sinagoga. Ele era o epítome do estabelecimento religioso. Ele provavelmente era um cidadão exemplar, um homem bem respeitado e honrado e religioso. Ele fazia parte do estabelecimento que geralmente era identificado contra Cristo. E ainda assim, em absoluto desespero, porque sua filha estava morta, ele veio até Jesus. Na primeira vez, quando ele chegou, a filha só estava morrendo, mas na hora que Mateus relata a história, a filha já está morta. E o homem está desesperado. E enquanto ele vem, ele então, por causa da grande necessidade, mas ele também demonstra grande fé, porque no versículo 18 ele diz, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Isso é grande fé, grande fé. Ele tinha uma grande necessidade e uma grande fé, e aí está a base para um encontro da alma com Deus. Percebam no meio do versículo 18, ele o adorou, adorou. Esse homem tinha a fé para ser salvo. Adoração é uma das palavras prediletas de Mateus. Pode também ter sido uma adoração falsa. Pode ter sido. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no versículo 26, ali eu acho que era uma adoração falsa. Lembram? Jesus estava contando uma história sobre um homem que devia tanto que ele não poderia pagar. Ele veio e adorou o mestre. E ele disse... por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, por favor, me perdoe, vou pagar tudo. E o homem o perdoou. E depois esse mesmo homem virou para um outro que devia bem pouquinho, muito pouco, e o jogou na prisão quando ele não pagou. O homem era um falso, um hipócrita. No versículo 26 diz, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Essa reverência era falsa. Então a adoração pode ser algo falso, pode ser algo só externo, pode ser para você mesmo. Nós também encontramos adoração egoísta em Mateus 20, versículo 20, porque veio a mãe de Tiago e João. Tiago e João decidiram que eles queriam sentar-se ao lado esquerdo e direito de Jesus no reino, e eles queriam ser elevados acima de todos os outros discípulos. Então eles mandaram sua mãe e ela vem até Jesus. E lá diz que ela veio adorando-o e desejando algo dele. Agora, esse é um tipo de adoração para se servir. Adoração pode ser falsa ou egoísta, mas também pode ser real e genuína. E eu acredito que quando esse homem veio, ele veio com um coração genuíno. Se você olhar, por exemplo, em Mateus 14, versículo 33... Eu acho que lá você também encontra adoração genuína. Jesus tinha andado na água. E quando ele chegou no barco, lá diz, quando eles estavam no barco, as pessoas que estavam lá o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aí sim está a adoração verdadeira. Você vê isso no capítulo 15, não vê? No capítulo 15, versículo 21, Jesus sai para as margens de Tiro e Sidom, e ali vem uma mulher gentia e diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele ia dar uma ilustração dramática aqui. E seus discípulos disseram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela está nos irritando. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava mostrando aos discípulos como era importante ele, em seu ministério, primeiramente ir até os judeus, antes de ir para os gentios e oferecer o reino aos judeus. Ela, porém, foi persistente, versículo 25, ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E eu acho que a adoração dela aqui é genuína. E, de certa forma, ele, ignorando-a, força-a a ver a realidade de sua fé. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu devo alguma obrigação a você? Uma gentia? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. O que você quer dizer com isso? Você está certo. Eu não mereço nada, nada mesmo. Aí sim está um espírito manso. Eu não mereço nada. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu e disse a ela: Ó mulher, grande é a tua fé. Isso sim é adoração verdadeira, não egoísta. Ela sabia que não merecia nada, a não ser as migalhas. Então, adoração pode ser falsa, egoísta ou pode ser real. Voltem agora para Mateus 9, e eu acho que o que você vê ali é adoração verdadeira. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu, agora mesmo. Vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Ele realmente acreditava nisso. E voltando para o capítulo 8, lembra? No versículo 8, o centurião falou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus disse que essa era a maior fé que ele tinha encontrado em todo Israel. Mas o homem lá cria que Jesus só podia curar. Esse homem acreditava que ele podia levantar alguém dos mortos. Ele devia realmente crer que ele era, de fato, o Cristo de Deus. Aliás, isso é mais fé do que os discípulos demonstraram em diversas ocasiões, sabia? Capítulo 8. As ondas estavam balançando o barco. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de... Que tipo de fé? Pequena fé. E ele dizia isso a eles repetidas vezes. No capítulo 14, versículo 31, capítulo 16, versículo 8, ele diz: Vós de pouca fé, vós de pouca fé. Capítulo 6, versículo 30, homens de pequena fé. Se os discípulos acreditavam e tinham pouca fé, e esse homem tem esse tipo de fé, ele deve ter passado do ponto onde a fé dele era adequada para a redenção. Eu acredito que esse homem realmente cria. Ele tinha uma grande necessidade, ele estava desesperado. E ele tinha uma grande fé, e Jesus responde à grande fé. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Os outros evangelhos adicionam que a multidão inteira também seguiu. Então tem uma grande multidão se apertando nas pequenas ruas enquanto eles tentam chegar na casa desse homem. Jesus era acessível e ele estava disponível. Ele sai do meio da multidão para seguir esse homem que tinha uma grande necessidade. Mas, em terceiro lugar, e eu amo isso, Jesus era tangível, ele era palpável. A multidão tinha ouvido. O homem individualmente o tinha adorado. E agora nós encontramos uma mulher que o tocou. Versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e literalmente agarrou ou encostou na orla da veste dele. Ela tinha um fluxo de sangue. Isso é um tipo de hemorragia, um problema de sangue de mulher, provavelmente causado por um cisto ou mioma. Talvez era uma carcinoma, mas se realmente fosse um câncer, ela provavelmente não teria sobrevivido por 12 anos. A lei de Levítico diz que quando uma mulher tem um fluxo de sangue, quando ela tinha esse tipo de problema, suas roupas eram impuras, sua cama era impura, qualquer lugar onde ela se sentasse era impuro, e o que ela tocasse seria impuro também. Ela foi colocada para fora da sinagoga, fora da família, fora de um relacionamento matrimonial. Ela ficou isolada por 12 anos como uma pessoa impura, uma condição desesperadora, excluída da família, amigos, comunhão, da sinagoga, e ninguém podia tocar nela sem ficar contaminado. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus. E ela também tinha uma necessidade desesperadora. E ela também tinha fé. E ela repetia para si mesma no versículo 21, e no grego diz que ela fala repetidas vezes isso para ela mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. O homem tem tanto poder se eu simplesmente tocar nele. E um judeu tem 4 borlas penduradas em seu roupão. Elas eram feitas em azul e simbolizavam, de acordo com Números 15 e Deuteronômio 22, simbolizavam a identificação com a lei de Deus e marcavam um judeu como judeu. E enquanto Jesus se movia por entre a multidão, essa pequena borla se balançava em suas costas. E ela se esticou e agarrou isso e segurou. Versículo 22, o que aconteceu? Jesus virou e a viu e disse: "Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou." E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ele respondeu a isso. Ele era palpável, ele era sensível e responsivo. Sabia que quando o senhor James Simpson, um grande santo, estava morrendo, um amigo desejava confortá-lo e disse: "Bom, James, logo, logo você vai poder descansar no peito de Jesus." E em sua humildade, ele disse o seguinte: "Bom, eu não sei se eu realmente posso fazer isso, mas eu posso tentar agarrar as suas vestes." A mulher não queria ficar exposta em sua vergonha e humilhação. Ela só queria estender e tocar, mas ela tinha a fé para crer que só isso era necessário, porque tinha tanto poder. O chefe tinha um motivo meio inadequado e a mulher tinha uma fé meio inadequada. Era um pouco supersticiosa, mas Jesus os tomou como estavam e redimiu os dois. Agora, prestem atenção por um minuto. Quando diz no final do versículo 21 que ela achava que ela podia tocá-lo, e então Jesus se vira, alguma coisa acontece aí que Mateus não relata. Mas Lucas relata, e eu quero que você veja isso em Lucas capítulo 8. Tem muita ação recíproca que os outros evangelhos mencionam que nós não vamos conseguir falar. Mas eu quero, pelo menos, lhe mostrar isso. Versículo 44 de Lucas 8 diz: "Ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia." Ou parou, acabou o problema. Ela ficou curada instantaneamente, e eu amo isso. Jesus disse: "Quem me tocou? Quem me tocou?" Quando todo mundo negou e Pedro, com seus companheiros, disse: "Mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem me tocou?" Você só pode estar brincando. Você está sendo empurrado e apertado o caminho inteiro e você está perguntando: quem me tocou? Mas Jesus sabia da diferença do apertar e empurrar da multidão inconstante e o agarrar de uma alma fiel. Quem me tocou? E eu amo isso no versículo 46. Contudo, Jesus insistiu: "Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder." É uma afirmação incrível. Sabe o que isso me diz? Que Jesus era um canal entre a vontade de Deus Pai, que o Pai podia curar através dele, sem que ele soubesse quem mais estava envolvido. Quando ele disse: "Vim para fazer a vontade daquele que me enviou", ele quis dizer exatamente isso. Ele sentiu o poder sair dele. Ele era palpável, tão sensível ao que estava tocando. Ele conhecia a diferença entre alguém que, sem querer, se esbarra nele e é curioso, alguém que busca só emoção e alguém que se pendura em desespero e fé. Ele conhece o coração para se conectar. Ele conhece a pessoa para tirá-la da multidão e dizer: "Foi você." Deixe-me falar um quarto pensamento. Ele não era só acessível, disponível e palpável, mas ele era imparcial. Ele era imparcial. Quando ele se virou para se envolver com essa mulher, ele mostrou que ele era muito imparcial. Ele poderia ter dito: "Olha, mulher, você poderia soltar minha veste? Eu estou tentando chegar na casa do chefe." Como alguém disse uma vez: "Não mexa com minha veste, estou tentando, eu preciso ir lá, preste atenção. Se conseguirmos converter esse homem, ele é um chefe da sinagoga. Poderemos ter um avivamento nessa cidade. Por favor, me solte. Eu preciso continuar no meu caminho, isso é muito sério." Mas não, ele não falou isso. Deus nunca buscou os astros, as luzes ofuscantes e as pessoas famosas. Ele sempre esteve contente com pessoas como nós. A Bíblia diz que o profeta Isaías predisse quando o Messias viria, ele iria pregar o Evangelho. A quem? Aos pobres. E Paulo disse: "Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são." O que eu quero dizer é que nós somos um grupo diversificado, sabiam? Sim, somos. Eu estava lendo essa semana um livro muito interessante chamado Temerosamente e Maravilhosamente Feitos, pelo Dr. Paul Brand e Phil Yancey. É um livro que você deveria ler. Tremendo. Em uma seção do livro, ele fala sobre como as pessoas de Deus são tão improváveis. E ele cita o romancista Frederick Buchner, que disse o seguinte: quem poderia predizer que Deus iria escolher não o Isaú, o honesto e confiável, mas Jacó, o trapaceiro, que agarrou o calcanhar? Quem poderia predizer que escolheria Noé, que era um bêbado? Ou Moisés, que tentou fugir para Midiã por ter matado um homem no Egito? E se não fosse pela honra da coisa, ele teria feito Arão voltar e lidar com tudo sozinho. Quem poderia ter predito que Deus escolheria os profetas, que foram um grupo esfarrapado, um bando de gente doida, a maioria? E então Paul Brand adiciona: a exceção se torna regra. Os primeiros humanos que Deus criou foram e fizeram a única coisa que Deus mandou que não fizessem. O homem que ele escolheu para liderar uma nova nação, conhecido como povo de Deus, tentou penhorar sua própria esposa para um faraó que nem estava esperando isso. E a esposa, quando disseram a ela, quando ela era velha de 91 anos, que Deus estava pronto para dar o filho que ele tinha prometido a ela, caiu na gargalhada na cara de Deus. Raabe, uma prostituta, foi reverenciada por sua grande fé. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu, aparentemente se esforçou muito para quebrar todo o provérbio que ele mesmo escreveu. Mesmo depois de Jesus, o padrão continuou. Os dois discípulos que fizeram mais para espalhar a palavra depois de sua ida, João e Pedro, foram os dois que ele mais repreendeu por briguinhas e confusões. E o apóstolo Paulo, que escreveu maior número de livros do que qualquer outro autor da Bíblia, foi selecionado para ir de cidade em cidade e juntar os cristãos para serem torturados. Jesus tinha coragem em confiar os ideais de amor, união e comunhão para esse bando. Por isso os cínicos têm olhado para a igreja e dito: se esse grupo deve representar a Deus, eu rapidamente vou para o outro lado. Ou como Nietzsche expressou: seus discípulos precisam parecer mais salvos, se é que eu vou acreditar no Salvador deles. Nós somos um bando diverso, não somos? Os desprezíveis, fracos e tolos. Todos nós temos isso em comum. Nós temos o senso de necessidade desesperadora e nós temos a fé para crer. Então Jesus é imparcial. Deus, diz o apóstolo, não faz acepção de quem? De pessoas. Não tem nem homem nem mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, rico ou pobre, todos são um. Então Jesus Cristo para tudo para lidar com uma mulher excluída, e ele lida com ela. Ele não lida com ela de longe. Veja o que ele diz a ela, versículo 22 de Mateus 9. Filha, filha? Espera aí, isso é muito íntimo, muito pessoal, tão familiar, tão carinhoso, isso tem tanto calor, tanta afeição. Filha, isso chama a atenção dela para ele. Tem bom ânimo, tenha conforto, filha, que ternura, que imparcialidade. Depois ele diz isso, e eu amo isso: tua fé te salvou. E a mulher estava curada. Agora, espera aí, ela já tinha sido curada. Isso é uma adição, ela foi curada no momento em que ela tocou, mas quando ele a chamou para fora da multidão, ele disse: tem mais uma coisa, sua cura não tinha nada a ver com sua fé. Não, isso foi um ato soberano de Deus. Se você estudar os evangelhos e os relatos de Cristo, você vai achar multidões e multidões de pessoas que foram curadas e não diz nada se eles creram ou não. A menininha que foi ressuscitada dos mortos tinha fé? Acho que não. E aquele servo paralítico do centurião que foi curado, ele tinha fé? Não. Na verdade, você pode olhar nos evangelhos e achar muitas e muitas histórias onde pessoas foram curadas e não tem indicação nenhuma se eles tinham fé. A cura era um ato soberano de Deus enquanto Jesus mostrava sua divindade. E cura continua sendo um ato soberano de Deus. Mas além da cura física, ele disse: tua fé. E ele não usou a palavra iaomai, que significa cura física. Ele usou a palavra sozo, que é a palavra usada no Novo Testamento para ser salvo. A tua fé te salvou. e desde aquele instante a mulher ficou sã. Sim, tem um sentido em que ela foi salva dos horrores da doença, mas também tem o assunto redentivo aqui. Ela foi salva. Foi mais do que uma cura física. Olhem para Marcos 10. Deixe-me ver se eu consigo demonstrar para vocês. Isso, para mim, é uma verdade fascinante. Marcos 10, 46, e nós vamos ver isso juntos. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, como sempre, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele o identificou com o título messiânico. E muitos o repreendiam para que se calasse. Bartimeu, fica quieto. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o grito que mostrava sua grande fé. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E ele usou a palavra sozo, e imediatamente tornou a ver e seguia a quem? Jesus, estrada fora. Eu acho que nesse caso a palavra sozo é usada para indicar que o homem não foi só curado, ele recebeu salvação. Ele teve um elemento salvífico, sua alma. Se ele tinha aquele tipo de fé, isso era o suficiente para salvar a sua alma se ele cresse que esse era o Senhor e esse era o filho de Davi. Olhem para Lucas 7, versículo 44, um acontecimento tremendo, fascinante. E eu quero mostrar para vocês que essa é uma história paralela muito importante. Lucas 7, 44, tem uma mulher lá e diz no versículo 44... E voltando-se para a mulher, você vai entender a história enquanto nós lemos, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, ela lavou os meus pés, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. Ouçam, essa mulher demonstrou tanto amor e tanta adoração e tanto respeito por Cristo que foi o suficiente para levá-la à redenção. E ele perdoou o pecado dela. E quando eles estavam comendo, os que estavam comendo com ele, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quem pode fazer isso? Mas Jesus disse à mulher, veja, é a frase idêntica usada nas curas que nós lemos antes. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Não houve cura aqui, só o perdão de pecados. E aquela frase com a palavra sozo no grego é usada para falar da salvação dela. Por isso nós temos que ver o aspecto quando a frase usa a palavra sozo. Lucas 17, você lembra dessa história? 10 leprosos vieram até Jesus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Versículo 14 de Lucas 17. Aconteceu que indo eles foram purificados. Agora vejam. 10 vieram, 10 foram enviados, 10 foram purificados. Isto é, catarizo, ser lavado, purificado. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? só um voltou? O que ele disse para esse que voltou? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua, a mesma frase, fé-te, e aqui mais uma vez a palavra sozo, salvou. Uma coisa é ser catarizo. Outra coisa, completamente diferente, ser sozo, viu? Tem a purificação de 10, tem a salvação de 1. Então, quando a palavra é usada para salvação, é lamentável que nas nossas traduções nem sempre faz essa distinção, porque eu acredito que isso implica um aspecto redentivo. E como eu já disse antes, a fé não é necessária para cura. Você sabia que existem pessoas que têm doenças e que são curadas e elas não são cristãs? E existem cristãos que morrem. Isso é algo soberano. Às vezes Deus honra a nossa fé e cura, mas Ele sempre honra a nossa fé salvando. Bom, vocês viram? Jesus amava pessoas, Ele era acessível. Você pode voltar para Mateus 9 agora. Ele era acessível, ele era disponível, ele era palpável, ele era imparcial. A pequena mulher excluída era tão importante para ele quanto o chefe da sinagoga era. Deus nos livra de só dar atenção aos bancos mais caros, entenderam? E ignorar os necessitados. No livro Uma Noite para Recordar, Walter Lord fala sobre o naufrágio do Titanic em 1912, eu acho. Eu acho que foi no mês de abril. E quando aconteceu, The American, que é o jornal de Nova York, a manchete dizia John Jacob Astor, milionário, se afoga. Outras pessoas também se afogaram. Mas é assim que funciona o mundo. Só os ricos e os famosos ganham lugar na imprensa. Não é assim com Cristo. Se você aprendeu qualquer coisa com isso, você não vai só aprender como Ele é poderoso, mas você vai aprender como Ele é acessível, disponível, palpável e imparcial. É assim com Deus. E assim deveria ser com aqueles que o representam. E eu quero finalizar com isso. Em quinto lugar, Ele era poderoso. Ele era poderoso. Nós podemos ser os primeiros 4 pontos também, mas aqui fica um ponto mais difícil. Eu posso me simpatizar por você, estender a minha mão e segurar na sua, mas se você está doente, eu não posso lhe curar. E se você está morto, eu não consigo lhe ressuscitar. Isso é o que separa ele de nós. Versículo 23, e eu simplesmente amo isso. Tendo Jesus chegado à casa do chefe... Agora, o interlúdio demorou tanto que a menina morreu. E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço... Espere só um pouquinho, isso é uma menina que morreu. O que é todo esse alvoroço? Você já foi para um culto fúnebre? Alguém morreu, sempre é muito quieto lá. Todo mundo anda sussurrando, ternos pretos, muito quieto. Você vai andando devagar em pequenos corredores e pequenos quartos, pequenos caixões, um órgão tocando silenciosamente, muito quieto. Se alguém, sem querer deixar alguma coisa cair no chão, você fica até tenso. Na nossa cultura, nós ficamos quietos. Na cultura deles, eles faziam muito barulho mesmo, alvoroço por toda parte, pessoas fazendo muito barulho. Deixe-me lhe dizer o que estava acontecendo. 3 coisas básicas aconteciam em um funeral judeu. Só para vocês saberem, a menina estava morta tempo suficiente para o funeral começar. Então, eles sabiam que ela estava muito doente e eles estavam de plantão prontos para aparecer. Lá eles tinham pranteadores profissionais que apareciam. Eles choravam profissionalmente, eles gritavam e berravam e choravam o tempo todo. Mas deixe-me lhe falar das 3 coisas que faziam parte. Primeiramente, tinha o rasgar das vestes. Você tinha que rasgar suas vestes, era um símbolo do seu luto. E eles tinham 39 regras diferentes e regulamentos de como você deveria rasgar as vestes de acordo com o Talmud. Você tinha que fazer enquanto estava de pé. Você tinha que fazer em cima do seu coração ou perto do seu coração. Se você não era mãe ou pai, poderia ser qualquer lugar perto. E você tinha que rasgar o suficiente para poder enfiar o punho. E então você tinha que ficar com a roupa rasgada por 7 dias. E pelos próximos 30, você poderia costurar com pontos largos, mas você não poderia costurar permanentemente. Assim, as pessoas ainda iriam saber que você ainda se sentia triste. E para as mulheres não ficarem indecentes e expostas quando rasgavam suas vestes, elas rasgavam as roupas de baixo e usavam de trás para frente. E depois tinham mais 39 outras coisas. Então aqui começa tudo. Todo mundo está em algum lugar rasgando as vestes. E acredite, esse era um funeral grande, porque esse era um homem muito importante. E todos estão lá rasgando suas vestes. E a segunda coisa eram os prantos. E as mulheres profissionais que vinham e começavam a berrar. Elas seriam pagas para isso. Elas teriam aprendido a história doméstica da família inteira. Então elas ficavam citando nomes de todos que já morreram na família e trazendo à tona tristezas antigas que já tinham sido enterradas. Oh, lembrem da Alice! Oh, lembrem do Charlie! E isso continuava por muito tempo. Elas traziam tudo isso à tona e berravam e gritavam e faziam todo aquele alvoroço, tentando tocar em cada acorde sensível que elas pudessem por toda a pessoa que já morreu. A terceira coisa era, e você vai perceber no versículo 23, os músicos. Tocadores de flautas, eles tinham vários tipos de flautas diferentes, mas eles apareciam e tocavam as flautas. O Talmud diz o seguinte: o marido é obrigado a enterrar sua esposa morta e fazer lamentações em luto para ela de acordo com o costume de todos os países. E até o mais pobre de todos os israelitas não vai ter menos do que duas flautas e uma mulher pranteadora. Então, até se você estivesse na miséria da pobreza, você tinha que contratar uma pranteadora e duas flautas. Agora, se você era rico, o Talmud fala que deve ser de acordo com a sua riqueza. Então, aqui está um homem que tinha muito dinheiro, e o lugar estava lotado de flautas, e você pode imaginar a bagunça. Rasgando, gritando, berrando, pranteando e homens por toda parte tocando flautas. Eles também faziam isso no mundo romano, tanto que Sêneca escreveu que tinha tantos tocadores de flautas e tantos gritos na morte do imperador Cláudio que eles sentiam que até Cláudio ouvia, mesmo estando morto. Então assim você pode ver como era um funeral naqueles tempos. Jesus viu os músicos e as pessoas fazendo todo barulho. Versículo 24, vejam. Ele disse a eles: retirai-vos, saiam daqui. O príncipe da paz chegou. Ele diz: retirai-vos. Por quê? É o costume. O Talmud manda fazer tudo isso. Estamos fazendo o que deveríamos fazer. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Como assim? Olha o que está escrito no final do versículo 24. Riam-se dele. O que ele está falando? A menina não está morta? Ele não sabe? Claro que ele sabia que ela estava morta. Já foi avisado que ela estava morta e ele sabe que ele vai ressuscitá-la dos mortos. Claro que ele sabe que ela está morta, mas o que ele está falando é: você não pode tratar a morte dela como morte. Você tem que tratar como sono, porque é muito temporário. Viram? Isso é o que ele está falando. Você tem que tratar ela como se ela estivesse dormindo. E a implicação é porque eu vou levantá-la dos mortos. E por isso eles riram. Eles riram na cara dele. Ele vai acordá-la. Isso mostra a você como eles eram pranteadores contratados, não é? Quando os prantos deles se tornam em risadas tão rapidamente, eles podiam chorar pela criança, ou eles podiam rir de Jesus em um instante, e então eles escarneciam dele na cara dele. Na verdade, o verbo aqui fala que eles gargalharam. Eles realmente gargalharam muito, como a risada zombadora de alguém superior que ri sobre outra pessoa que é estúpida. Aliás, esse verbo só é usado nessa história, e é usado nessa história aqui 3 vezes. É o tipo de risada zombadora reservada para ridicularizar um tolo. Só um tolo iria pensar que ele poderia levantá-la dos mortos. E eles tinham visto outros milagres, sabiam essa multidão em Cafarnaum, mas eles ainda não acreditavam. Exatamente o que Jesus falou. Se eles não acreditaram em Moisés e nos profetas, eles não vão acreditar nos que forem levantados dos mortos. Mas, de qualquer jeito, ele disse, parem, vão embora. E eles riram na cara dele, versículo 25. Mas, afastado o povo, ele se livrou deles, entrou Jesus, tomou a menina pela mão. E nos outros evangelhos diz, ele disse a ela, Talita cumi. Sabe o que isso significa? Pequena menina, levanta. Pequena menina, levanta. Tomou a menina pela mão e ela se levantou. Sabe o que diz? Lá diz, os pais, nos outros evangelhos, ficaram admirados. E Jesus ordenou-lhes que não falassem para ninguém, mas eles não conseguiam resistir. E eles só colocaram mais pressão nele, enquanto seus inimigos chegavam mais perto. Lucas 8,55 tem uma palavra importante para adicionar a isso. Lá diz, voltou-lhe o espírito. Isso significa que ela realmente estava morta. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Sabe, Jesus não precisava ter tocado na menina, não precisava ter estendido sua mão. Ele poderia ter simplesmente dito a palavra, mas é como Deus é quando ele é carinhoso. Você entende isso? Deus é gentil. É de Deus ser amoroso e afetuoso. É do povo de Deus cumprimentar as pessoas com um beijo e uma extensão de sua afeição a eles. E no versículo 26 diz, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Sabe o que eles falavam dele? Ele tem poder sobre doença. Ele tem poder sobre desordens. Ele tem poder sobre a morte. Ele pode redimir. E então Mateus atinge o ápice em sua apresentação do poder de Jesus Cristo. Ele é o único, diz João, que tem nas mãos as chaves do inferno e da morte. Grande verdade. Queridos, nós não temos que temer a morte, nem um pouco. O poeta colocou da seguinte forma, eu amo isso, os pranteadores não precisam chorar mais, nem chamar crianças que partiram de mortas, porque a morte é transformada em sono, e cada cova se torna uma cama. Quando um jovem, D.L. Moody, foi chamado para pregar um sermão num culto fúnebre, ele decidiu que iria pesquisar nos evangelhos e tentar achar um sermão em um funeral de Cristo. Mas ele procurou em vão. Ele descobriu que sempre quando Jesus ia até um funeral, ele acabava com o funeral, quando ele levantava a pessoa dos mortos. E então ele nunca fez um sermão fúnebre. Quando os mortos ouvem sua voz, eles imediatamente voltam a viver. Nós devemos nos regozijar na morte, porque vencemos a morte. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele vai nos mostrar um caminho de vida. Em sua presença, sua plena alegria e em sua mão direita estão os tesouros do céu. Eu acho que o Arthur Brisbane me fez entender isso quando olho para um funeral. Arthur Brisbane queria demonstrar como era um funeral, então ele planejou uma multidão de lagartas pranteadoras, todas usando ternos pretos, e todas essas lagartas estão se arrastando e enlutadas. Elas estão carregando o cadáver de um casulo para o seu lugar de descanso. As pobres lagartas, angustiadas, chorando, e por cima delas está voando uma borboleta linda e maravilhosa, olhando para baixo desacreditada. Cristo nos dá esperança. Duas semanas atrás, quando eu preguei a primeira parte desse sermão, tocou o coração de alguém e eles me escreveram essa carta. Querido John, minha família e eu tivemos uma perda trágica. Meu irmão mais novo foi atingido por um tiro e assassinado na quinta tarde. Ele trabalhava com a reintegração de posse de veículos pelos últimos 4 anos. Primeiramente trabalhando no Vale e depois em Los Angeles. Ele tinha acabado de decidir que ele voltaria a trabalhar no Vale, porque ele sentia que na linha de trabalho dele, que Los Angeles era uma área não muito segura. Ele estava trabalhando no Vale desde a semana passada e estava se sentindo muito mais seguro. Na quinta tarde, ele e seu parceiro foram até um endereço em Burbank, a cidade onde nossa família tem morado pelos últimos 14 anos, para recolher um veículo cujo dono não tinha feito os pagamentos. O parceiro do meu irmão foi até a porta da casa onde morava o dono do veículo para falar que o carro seria tomado, a não ser que ele fizesse um pagamento naquele exato momento. O homem, supostamente, disse: "Toma o carro." Então meu irmão e seu parceiro foram até o carro, quando, de repente, o homem sai de dentro do seu apartamento com um rifle. Meu irmão imediatamente falou que não teria nenhum problema, que eles não iam levar o carro. O homem então atirou uma vez e acertou meu irmão no peito, matando-o instantaneamente. Eu e minha família estamos tendo um tempo muito difícil lidando com esse incidente, mesmo nós sabendo que tem uma razão por que Jesus permitiu que isso acontecesse. Seu sermão hoje sobre o poder de Jesus sobre a morte veio na hora certa e trouxe muito conforto para mim e minhas irmãs, que são cristãs. Mas nós viemos a Grace hoje pela primeira vez. Meu irmão era maravilhoso, um ser humano bom. Ele ajudaria qualquer pessoa, sendo um estranho ou um amigo, em tempos de necessidade. Ele era uma daquelas pessoas que pararia para ajudar alguém que estava com o carro quebrado na rua, mesmo se ele estivesse no caminho do trabalho. Às vezes eu sinto que tudo está bem e que eu estou em paz, sabendo que ele está com o Senhor. Mas depois tem aquelas outras horas quando eu só consigo pensar no meu irmão deitado na rua e eu daria qualquer coisa para tê-lo de volta. Mas eu sei que ele vai estar de volta quando Jesus levantar os mortos, e eu tenho essa alegria para esperar. Eu te agradeço e também agradeço ao Senhor pela mensagem de hoje e pelo conhecimento de que meu irmão está em paz, em nome de Jesus. É uma grande esperança, não é? É a única coisa que pode nos sustentar, saber que Ele tem o poder sobre a morte. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nosso tempo nessa manhã, por como Tu tens ministrado a nós com a palavra. Tu atendes todas as necessidades neste local. Para aqueles que não Te conhecem, que nesse dia eles possam abrir os seus corações para crer. Para aqueles que conhecem, que eles possam se aprofundar no compromisso. Para aqueles que o Senhor está chamando para se juntar e unir à Tua igreja, que eles possam responder hoje e ser obedientes. Enquanto suas cabeças continuam abaixadas, só nesse último segundo, se você não conhece a Cristo, aí mesmo, onde você está, abra o seu coração para Ele. Convide-o a entrar, lhe salvar, perdoar seu pecado, mostrar-lhe a misericórdia dEle e a salvação que Ele possa lhe dar, a vitória sobre a morte. Ele vai fazer isso. Pai, traga aqueles que o Senhor quer que venham e toca em cada vida com a grande esperança que é nossa, porque o Senhor tem o poder sobre a morte. Traga-nos de volta hoje à noite, antecipando que o Senhor vai falar conosco enquanto abrimos os nossos corações para compartilhar as coisas que o Senhor tem feito aqui. Obrigado por esse dia e por essas pessoas. Nós te damos toda a glória em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.